Glória e gratidão seja ao Senhor. Vamos ler uma maravilhosa palavra de Deus, de 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Sim, amém. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivam, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém. Amém. Versículo 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já o não conhecemos desse modo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, com corações humilhados, inclinados, e espírito humilhado, nós te agradecemos pela verdade divina daquilo que a tua palavra testifica e aquilo que vivenciamos pessoalmente. Amado Senhor, tu nos reconciliaste com Deus. Tu tomaste a nossa culpa e pecado sobre ti, e como Cordeiro de Deus, foste à cruz. Tu, que não conhecias pecado, tomaste o nosso lugar para que nós pudéssemos tornar justiça de Deus. Amado Senhor, está consumado. Aconteceu. Lá na cruz, tu fizeste aquilo que tu prometeste, o que nenhuma pessoa sobre a terra poderia ter feito. Tu tomaste o nosso lugar e carregaste a nossa culpa e pecado para que nós pudéssemos tomar o seu lugar e a justiça de Deus pudesse ser revelada, e pudéssemos, então, chamar as pessoas para reconciliação com Deus. Amado Salvador, abençoe esta reunião. Tu conheces as aflições, as petições de cada um. Amado Senhor, juntos te pedimos por isso. Estejas tu presente, salve os perdidos, perdoa, tem misericórdia, cure e abençoe. Revela-te ao teu povo como o ressurreto, como o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Fale e atue, sinta-se bem no nosso meio. Nós te convidamos, esteja presente e assuma a direção desta reunião. Conceda graça para o falar e graça para o ouvir. Graça para vivenciar a Ti novamente. A Ti, ao Deus vivo, seja a glória e honra, louvor e adoração eternamente. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Vamos entrar brevemente para a contemplação da palavra. Eu desejo ler novamente o versículo 15 de 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Que palavra maravilhosa! Não devemos viver mais para nós mesmos, mas para Ele, que por nós morreu, que de fato o Senhor, nas nossas vidas, tome o primeiro lugar. Creio em mim. Também eu saberia começar com o meu tempo alguma coisa, mas a minha vida e o meu tempo não pertence sequer a mim. Eu pertenço, e você, nós todos, pertencemos com todos, com tudo que somos e temos, com todos os nossos bens e tudo, com o tempo, com os talentos, com tudo o que Deus nos concedeu, nós pertencemos ao Senhor. Assim é expresso aqui. E por isso, nós, se vivemos, vivemos ao Senhor. Se morremos, morremos no Senhor. Podemos viver ou morrer, nós somos do Senhor. Oh, se Deus pudesse conseguir que essa total dedicação fosse atuada em nós, para que de fato, de coração, pudéssemos dizer: não a minha, mas a tua vontade aconteça. Não mais eu vivo para mim mesmo, mas o que eu vivo agora, isto eu vivo para o Senhor, que por mim morreu. Então, alguém pode dizer, sim, mas para isso devemos então pregar? Não, de forma nenhuma. Cada pessoa, cada irmão e cada irmã pode viver para o Senhor justamente lá onde nós nos encontramos. Eu desejo aqui contar, incluir uma maravilhosa vivência que me veio ao pensamento agora. No ano de 1983, eu estive no Egito, Jordânia, na Síria e alguns países da região do Golfo. Eu proclamei a palavra de Deus e quando estive no Cairo, eu sabia que as pirâmides só estavam a 30 ou 35 quilômetros de distância do lugar onde eu estava justamente, então me veio o pensamento, vá uma vez lá. O irmão Branham, ele falou frequentemente sobre isso, especialmente da pirâmide real. E digo, então, e talvez vocês nem pensassem que eu fizesse, em todo caso, eu subi lá agachado, como tem que subir para chegar lá, lá em cima, até o último ponto. E quando eu cheguei lá em cima, a entrada estava fechada. Estava fechada. E eu pensei comigo mesmo, você agora com tanto esforço, com suor e esforço, chegou até aqui em cima e agora o lugar está fechado? Como isso então acontece? Olhei para a direita, a esquerda, e se não há ninguém, então põe-se o pé direito e entra-se pelo lugar, e aí entrei assim no lugar aberto, e foi assim também. Isso não foi difícil para mim, eu já tenho, e vejo então, a porta pôde ser aberta com colocar o pé, e para minha surpresa, eu constatei que lá em cima haviam pessoas. Elas não queriam ser interrompidas e fecharam então o negócio lá. E eram pessoas do sul da Alemanha que queriam meditar lá. Não encontraram nada do cristianismo. Agora eles queriam encontrar lá no Oriente alguma coisa. E a pirâmide ofereceu para eles o primeiro ponto culminante. Lá em cima eles estavam próximos assim do céu. E vejo então... Eles tinham uma fita, um tocador de fita cassete, que um já estava meditando. E eu olhei a coisa assim, com atenção, e fiz assim minhas observações. Então pensei comigo mesmo, antes de você partir daqui, você tem que falar com essas pessoas. E já que estavam meditando, eu sabia que estava orientado espiritualmente, mesmo se no momento na direção estava errada, mas isso... também pode se mudar com a ajuda de Deus. A direção não precisa ficar assim como é, pode se mudar assim como é com Deus conosco. Então fizemos assim. Então de repente eu disse, minhas senhoras e senhores, eu estou ouvindo que vocês são da República da Alemanha, eu gostaria do desejo que agora aqui nós orássemos uns com os outros. E vejo então como era uma coisa espiritual e eles estavam para meditar, então as cabeças inclinaram diretamente, os olhos estavam fechados e estavam ouvindo. E o que eu devo dizer a você? Irmão Cooper, você estava lá em Krefeld quando um casal que esteve lá em cima estava meditando. Então após a oração disse, quem é o senhor de fato? Eu disse, meu nome é Frank, eu venho de Krefeld e o senhor não precisa saber mais nada. Você pode encontrar se quiser me achar. Então, eles estiveram de fato em Krefeld e vêm após o culto lá para frente e dizem, agora o senhor estará surpreso, irmão Frank, me chamou de irmão. Nós somos as pessoas que lá em cima estavam lá na pirâmide real, estavam meditando e conosco... O Senhor orou e desde aquela época nós estamos tomados interiormente e agora somos crentes e servimos ao Senhor. Amados, de fato é possível, lá onde nós estamos, de servir ao Senhor e através do Espírito de Deus nos deixar sermos guiados para tornarmos uma bênção para outras pessoas. Para isso faz parte um pouquinho de fineza, mas a maioria dos crentes necessitam isso de fato, eles necessitam. Se eu tivesse dito que todos os crentes já têm isso, então vocês estariam descontentes, mas de fato nós aprendemos nesse lugar de lidar com veracidade. E nós percebemos muito precisamente onde falta. Nós sentimos onde falta. E por isso nós chegamos diante do Senhor, assim como nós somos. E pedimos a Ele para nos conceder sabedoria, nos conceder graça. não vir com uma pregação moral, começando com isso, não começar com a correção de tudo, e falar o que é essa meditação. Não, simplesmente vamos orar uns com os outros. E durante a oração, Deus pode agir, e na maioria das vezes é assim, que mesmo crentes que com não uma sabedoria enorme só foram abençoados na oração com Deus, são preenchidos com sabedoria para que não lhes falte. A oração pode pegar o mais nécio e tornar uma grande bênção, porque ele não mais, ele mesmo será aquele que diz algo ou quer falar algo. Nós, na oração, nos voltamos a Deus com um pedido para ajudar a nós e a outros. E já essa posição pode bastar para ajudar a outros. Provavelmente, Deus ainda nos colocará para a bênção de muitos outros. Vamos ler ainda 2, 3 passagens bíblicas que eu hoje li e que de fato me foram ao coração. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Aqui se trata do comprazer de Deus, e graças seja a Ele, que Ele, de fato, cumpre ambas as coisas, coloca ambas coisas dentro de nós. Primeiro, o querer, e segundo, o efetuar. Tudo o que nós temos que fazer é não somente preencher nossa vida, colocar à disposição Ele com palavras religiosas, bem intencionadas. Nós temos que estar à sua disposição. Tem que, de fato, na ação e na verdade, se tornar revelado que não pertencemos mais a nós mesmos, não vivemos a nós mesmos mais, mas vivemos para aquele ao qual pertencemos, que nos comprou com alto preço. Ele atua ambas coisas em nós, o querer e o efetuar. Para quê? Para que nós nos gloriemos, que isto e aquilo, já conseguimos fazer isto e aquilo? Não. Mas para que nós agrademos a Deus, para que nós possamos entrar numa vida que está no comprazer de Deus, como está escrito em Enoque. Enoque caminhou com Deus e recebeu o testemunho que tinha recebido com prazer de Deus antes de ser levado para cima. O mesmo vale para nós também. Cada um que se tornou crente, ele não levará nada, nem o mínimo em conta a si mesmo, como tinha feito, mas o que acontece, acontece pela graça e vem de Deus e serve para a glorificação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque está escrito, quem quer se gloriar, glorie-se do Senhor. Ele glorie-se de que Deus é misericordioso. Aqui trata-se, então, que Deus em nós cumpra ambas as coisas, o querer e o efetuar. Para que propósito? Para que nós possamos agradá-lo. E então está o versículo 14, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como estrelas brilhantes no mundo. Jesus disse aos seus discípulos, vós sois a luz do mundo. Uma cidade que foi edificada numa montanha não pode ficar oculta. Jesus disse adiante, a luz não vem para ser colocada debaixo da mesa, mas para ser colocada no castiçal, para que todos que entrem sejam iluminados, recebam a luz. Então nós devemos ser os portadores da luz nesse tempo. E o irmão Werner Zick já leu a palavra de João. Nenhuma trevas está em Deus. E se nós caminhamos com Deus, então nós temos comunhão com Ele e comunhão uns com os outros, e nós não estamos mais nas trevas, que nós aqui e lá nós pudéssemos tropeçar, mas nós caminhamos na luz da palavra revelada, e então se cumpre em nós o que no profeta Isaías está escrito, seja luz, porque a tua luz chegou. No momento quando nossa iluminação vem, então chegou o nosso tempo de nos deixar ser atravessados pela luz para poder iluminar o caminho para outros. Quando Deus nos guia a eles ou deixa os nossos caminhos se cruzarem. Não deixe só isso com o pregador e diga, sim, a mensagem do tempo do fim vem antes do retorno do Senhor. Eu desejo de forma bem humilde dizer, como já aconteceu aqui 2-3 vezes, lembrar quando o irmão Branham, no seu tempo, relatou dessa linda vivência, quando os espirituais dos Estados Unidos vieram para a Grã-Bretanha, a Inglaterra, e pesquisaram onde esse grande avivamento de Wales, de onde é, eles queriam ter informação. E a primeira coisa, encontraram os policistas lá, em Londres, por exemplo. E o primeiro perguntou ao primeiro policista, o policial, você pode nos dizer onde nós encontramos esse avivamento em Wales? E o homem gentil disse, prezados senhores, eu sou esse avivamento que acontece em Wales. Ele era um homem que havia se tornado crente, que desse avivamento surgiu. Ele disse, meus senhores, eu sou esse avivamento. Mas o que somos nós nesse tempo? Nós temos que ser a palavra da hora, nós temos que espalhar a luz divina, nós temos que ser o sal da terra, o nosso testemunho tem que ser o testemunho de Deus para essa hora. Imaginem se pessoas viessem a nós, e isso já aconteceu, já chegou aos meus ouvidos também, lá dizem pessoas, ah, se eu tivesse vivido naquela época e se eu tivesse tido a possibilidade de uma vez ter estado nos Estados Unidos da América, quando o homem de Deus ainda vivia, então seria tal, e segue adiante a coisa. Eu digo muito claramente essas pessoas, milhões viram esse homem, vivenciaram ao vivo esse homem, e milhões passaram ao largo daquilo que Deus fez, sem, até o dia de hoje, terem compreendido do que se trata? Não quem vê e crê. Bem-aventurados são aqueles que não veem e mesmo assim creem e assim colocam Deus como verdadeiro, que falou e agiu. Não vamos reclamar do passado e não pensemos que nós perdemos isso ou aquilo. Nós vivemos agora. Agora Deus fala em nós. Agora Ele quer usar a ti e a mim. Agora você e eu somos aqui colocados para ser exigidos, não há 20, 30 anos atrás. Agora é o teu e o meu tempo. Este é o nosso tempo que Deus, pela graça, nos concedeu. E eu sou muito contente todas as vezes quando eu ouço a repetição precisa do que foi dito ao irmão Branham naquele tempo. Quando eu leio ou ouço isso, eu me alegro sobre isso. Qual seja, sobre a expressão, assim como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Não ele como homem, mas a mensagem que Deus deixou anunciar através dele. Então, já chegamos ao núcleo da coisa. Hoje, há as mais diversas direções e todos dizem, nós temos a mensagem. Isso não funciona. Aos olhos de Deus, de fato, somente há uma direção. Isso pode até soar arrogante. Alguém pode até dizer, quem são vocês? Quem é você? Que vocês aí, vocês têm a ousadia de crer que vocês creem certo, amados? Isto eu não digo por mim mesmo e não por minha causa. Mas se eu não soubesse ante Deus que aquilo que nós cremos é a absoluta e pura verdade, eu não estaria aqui sequer. Nós não interpretamos, nós passamos adiante aquilo que Deus revelou e falou. Nós ordenamos isso na Santa Escritura e interiormente nós experimentamos o com prazer de Deus para saber que então, de fato, se comporta assim. Nós não somente falamos porque foi falado, não somente pregamos porque foi pregado. Nós, com o temor de Deus, sob joelhos, nós abrimos a palavra para falar com Deus e pedir-lhe nos dar a clareza e a última resposta a partir da sua palavra. E isto Ele fez pela graça. Eu estou, apesar da minha e todas as fraquezas humanas nossas, de todos nós, estou ciente e estou claro nisso, que a palavra que nós cremos não pode nos prender nas nossas fraquezas humanas e falhas. A palavra de Deus está acima de tudo o que pode acontecer com você e comigo. A palavra de Deus é Deus Ele mesmo, e Deus vela sobre sua palavra para cumpri-la. Houve homens de Deus que acertaram alvo para lá e para cá, mas a palavra que Deus falou através das suas bocas e ainda a santa palavra de Deus, Ele quis dizer, homens que fizeram erros, mesmo assim a palavra de Deus era verdadeira na sua boca. Nenhum profeta que diz, oh, perdoa, amado Deus, isso não há e não haverá. Homens santos falaram a partir de Deus e todos que estavam determinados para ouvir a palavra ouviram e foram abençoados por ela e tiveram parte naquilo que Deus está fazendo. Da carta aos Colossenses, no capítulo um desejo ler do versículo 9. Vamos pensar que Deus concede duas coisas, o querer e o efetuar, pela graça. Ele atua isso em nós. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Vocês percebem que essas duas passagens bíblicas têm um e o mesmo alvo: de guiar uma vida agradável a Deus, crer nele, obedecê-lo, segui-lo, independentemente o que aconteça ao nosso redor. Aqui se trata que sabedoria atuada pelo Espírito e sensatez com a qual nós devemos ser preenchidos, nos de fato seja concedido. Ontem me disse um irmão muito amado em Salzburgo, que não fala em outras línguas, ele falou, e ele disse: irmão Frank, o que devemos dizer nós que não temos dons? O que devemos dizer nós que não profetizamos, que não falamos em línguas, que não fazemos isto ou aquilo? O que nós temos para mostrar, amados? Eu não desejo entrar em maiores detalhes, mas claramente quero dizer que nós interiormente estamos ligados a isso, que a toda a palavra de Deus, que o pleno evangelho, que nós criamos de coração, e aquilo que está prometido dentro, que nós vivenciamos com Deus, e também, aí faz parte do batismo com o Espírito, com todas as suas atuações sobrenaturais através do Espírito Santo. Nós não estamos à disposição sequer de retirar qualquer coisinha no pleno evangelho. Para nós, o pleno evangelho é a medida divina que desde o princípio até o fim tem que valer. E se até agora não conseguimos fazer, não tivemos tantas coisas, então que Deus, na restauração, vamos pedir-lhe para que sejamos ricamente abençoados e tenhamos uma plenitude de dons e dos frutos do Espírito. Em 1 Coríntios 12, no versículo 7, nos é dito: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e assim por diante. Eu ontem, em Salzburgo, passei essa passagem bíblica a ele, a esse irmão, e disse: não fique triste, porque Deus, ele atua os dons do Espírito sem que as pessoas de fato saibam ou consigam perceber, com a única diferença para que ninguém comece a se festejar, mas que todos sejam ensinados por Deus e de forma e sabedoria divina e conhecimento, como o Espírito ensina e revela no profundo deles, no mais profundo, no mais alto e profundo, no conselho de salvação de Deus, os introduza. Isso é se tornou consciente a nós que não é uma pessoa que junta as coisas e revela, mas o Espírito de Deus que pesquisa todas as coisas e também as profundezas da divindade. Eu sabia tanto quanto qualquer um de nós e ainda sei tanto quanto como todos nós sabemos, não mais e não mais e não menos. Se Deus concede um chamado para apresentar o seu plano de salvação, então não é o ser humano? O ser humano é só um vaso que Deus preenche, uma ferramenta que ele pode usar para revelar a si mesmo, para falar e para agir. Não que uma pessoa, então, possa ser concedida a honra a um homem, não. Nós vivenciamos muitos anos que se alguém trouxe uma profecia, então as pessoas de fato foram festejadas, essas pessoas, então olhavam para elas. De repente, era algo muito especial. E tudo isso, Deus não quer. Deus não quer ninguém especial. Ele quer ser o primeiro e o último, que em todos os sentidos tenha a preeminência. E Paulo escreve, o que seria, o que eu poderia me gloriar? O que Deus não tivesse agido por mim? E porque é Deus que tudo, em tudo, atua, nós podemos a todo tempo e temos que a todo tempo dar-lhe a glória. Eu desejo ainda, muito brevemente, dos Atos, no capítulo 17, desejo ler, para fortificar isso, o que anteriormente já foi mencionado. Atos, capítulo 17, versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que os judeus que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Nós fizemos o mesmo. Nós ouvimos e cremos. E porque ouvimos e cremos, nós pesquisamos e fomos. Chegamos à satisfação de saber que, de fato, se comporta assim. Que uma plena concordância entre Antigo e Novo Testamento, entre profecia e cumprimento, foi dada. Essa concordância nós não temos que fazer, ela já está aí. Eu desejo agora ler uma palavra que o Senhor, no seu tempo, direcionou aos escribas que estavam dificultando a sua vida. Também eles pesquisavam na Santa Escritura, mas por um outro motivo totalmente diferente. João, capítulo 5, versículo 39 e 40. João, capítulo 5, 39 e 40. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E agora vem uma expressão muito poderosa. E não quereis vir a mim para terdes vida. Houve e há pessoas que pesquisam a Santa Escritura, mas não para deixar Deus falar com eles, mas para aquilo que ouvem, para contradizer isso, para não terem que crer. E essas são pessoas que não conseguem chegar a Jesus. Filosofam aqui e lá. Estão culpados com isso e com aquilo, mas não conseguem entrar a uma vivência pessoal com o Senhor, para receberem vida de Deus. Eu creio que hoje estamos reunidos como pessoas aqui que não somente examinaram, mas que vieram ao Senhor, que vivenciaram a graça de Deus, que experimentaram o que significa receber uma conversão, vivenciar uma conversão, um novo nascimento. Vocês podem dizer amém para isso? Nós não somente examinamos as Santas Escrituras somente para contradizer ao Senhor. Pelo contrário, nós pesquisamos a Santa Escritura e nós fomos guiados ao Senhor. Porque na Escritura, o caminho a Ele foi indicado. E Ele foi que disse: "Vinde a mim, todos que estáis cansados e carregados, eu vos aliviarei, eu vos darei descanso para as vossas almas." Ele foi quem disse: "Quem vier a mim, este eu não rejeitarei, e todos os quais o Pai me concedeu, vêm a mim, e eu lhes dou a vida eterna." Nós não somente lemos a Escritura, não somente pesquisamos, nós encontramos lá o caminho para o Senhor mostrado a nós. Viemos a Ele e pela graça vivenciamos a Ele. E não somente isso, nós recebemos a sua vida divina dentro de nós para então pudermos receber essa ligação com Deus em função da mesma natureza, da mesma vida, qual seja a vida que vem de Deus e se tornou revelada na natureza de Jesus Cristo. Sim, eu sei que em seguida a esse culto haverá um batismo bíblico. Eu desejo muito brevemente indicar para que aqueles que querem se deixar batizar possam, a partir da Santa Escritura, receber mostrado como é feito biblicamente e que significado tem. No Evangelho de Mateus, no último capítulo, assim como em Marcos, no último capítulo, o nosso Senhor Jesus, Ele deu a ordem de batismo. Em Marcos 16, está no versículo 15 e 16 escrito, e disse-lhes: "Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado." Nós todos conhecemos essas passagens bíblicas e sabemos que o batismo é uma parte da pregação do Evangelho e, de fato, prova que todos que aceitaram o Evangelho e chegaram à fé em Jesus Cristo, que entraram pelo estreito caminho, o caminho da fé, o caminho da obediência, e o próximo passo, após o arrependimento, após a conversão, após termos consagrado nossa vida ao Senhor na fé, o próximo passo é então o batismo bíblico. Eu lerei para isso de Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, versículo 38. E disse-lhe Pedro: "Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas. Eu não sei quantas precisamente são hoje, que todos que consagraram suas vidas a Deus e hoje têm essa oportunidade única de se deixarem batizar biblicamente, possam realizar, usar essa oportunidade e interiormente ter uma aliança, confirmar sua aliança com Deus da sua parte. Não é assim. Foi assim quando o Senhor Jesus estava para dormir, ele disse, para morrer, ele disse no último Santa Ceia, em relação ao derramamento do seu sangue, ele disse: este é o sangue da nova aliança que por muitos será derramado para o perdão dos pecados. Então, se pessoas entram nessa aliança com Deus e entenderam e vivenciaram que a verdadeira fechamento de aliança aconteceu na cruz do Gólgota, entrou em vigor lá, e sabem que a aliança consiste que Deus, Ele não mais quis lembrar dos nossos pecados, pois assim está escrito: após esses dias, eu fecharei uma nova aliança com eles. Eu não lembrarei mais seus pecados e transgressões da lei. E nisso consiste a nova aliança, que eu colocarei as minhas palavras em seus corações, escreverei seus corações, e não mais lembrarei dos seus pecados. No Gólgota, Deus em Cristo, Ele fechou a nova aliança com todos aqueles que, através de Jesus Cristo, foram agraciados, vêm agraciados a Ele e recebem o perdão dos seus pecados, venciam o perdão dos seus pecados e culpa da parte de Deus. Isto é um fato divino para sempre. Como mencionado anteriormente, Cristo, como sumo sacerdote dos bens futuros, foi com seu próprio sangue no santuário celestial. Se você, precioso coração, teve essa vivência divina do agraciamento e da salvação, e agora está decidido, na obediência à Bíblia, entrar no batismo, fazer o batismo, então você confirma do seu lado, através dessa atuação, que você, em obediência ao teu Redentor, nessa nova aliança, você entra para, a partir de então, não mais viver a ti mesmo ou caminhar por próprios caminhos, mas servir ao Senhor e viver a Ele até que nós juntos passemos do crer para o ver. Se alguém ainda tem uma pergunta sobre isso, o que se refere ao batismo bíblico, então vocês podem ler que o que se deixa batizar e o que batiza, ambos entram na água e somente então foi batizado. Talvez vocês mesmos podem ler em Atos Apóstolos, no capítulo 8, de Filipe e o camareiro. Então, houve no cristianismo primitivo, não houve aspersão de algumas gotinhas de água. Pelo contrário, somente houve uma coisa, um batismo bíblico de uma imersão única. Uma pessoa que morre é sepultada. Assim, no batismo é colocado similarmente que a pessoa morreu para o mundo e é sepultada com Cristo. E quando sai da água, quando é levantado da água, então através disso é confirmado que ressuscitou para uma nova vida com Cristo. Eu lerei essa parte de Atos capítulo 8, versículo 38. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Também hoje, o batismo bíblico acontecerá. Nosso amado irmão, que fará o batismo, e todos que se querem deixar batizar, entrarão dentro da água, e então serão batizados biblicamente no nome do Senhor Jesus Cristo. É necessário que todos que ouviram o Evangelho e se tornaram crentes façam esse passo da obediência e da fé. Eu vos lerei de Romanos capítulo 6 para que vocês saibam que também Paulo foi contado àqueles que foram batizados biblicamente. Romanos capítulo 6, versículo 3. E não somente isso, mas também ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte, de sorte que somos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Que não sejam somente palavras que lemos, mas palavras que em nossas vidas literalmente se cumprem, como nós anteriormente lemos juntos da Carta aos Coríntios. Eu quero fazer isso ainda uma última vez, de 2 Coríntios 5, versículo 15. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém.